DW Noticiário.
Olá, bom dia. Bem-vindo à emissão da DW em Português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. Os Estados Unidos vão fornecer apoio militar aos rebeldes sírios, anunciou hoje um responsável da Casa Branca. O anúncio surge depois dos serviços de informações terem comunicado que o regime de Damasco utilizou armas químicas contra a oposição, matando 150 pessoas. O conselheiro adjunto de Segurança Nacional do presidente Barack Obama, Ben Rhodes, declarou que ainda não foi tomada uma decisão sobre a imposição de uma zona de exclusão aérea na Síria, mas não fez uma referência clara à entrega de armas. Um passo que Washington recusou adotar até ao presente. Segundo os acordos internacionais, o uso de armas químicas é um crime de guerra. Nós vamos falar deste tema também no Jornal da Manhã. Na quinta-feira à noite, o primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan reuniu-se na sua residência em Ankara com um grupo de representantes dos manifestantes do Parque Gezi, localizado em Istambul. Erdogan reforçou a sua disposição em realizar um referendo para se decidir sobre o destino do Parque Gezi. Nesse mesmo dia, Erdogan tinha lançado um ultimato aos grupos que protestam desde 28 de maio. Na origem dos protestos está um projeto urbanístico que destruiria o Parque Gezi em Istambul, mas as manifestações agora são também contra o seu governo. Desde o início das manifestações, registaram-se 4 mortos e cerca de 5 mil feridos, resultantes de violentas intervenções policiais, segundo organizações médicas. As urnas abriram às 8 horas locais desta manhã no Irão, que realiza hoje eleições presidenciais para escolher o sucessor de Mahmoud Ahmadinejad. Cerca de 50 milhões de eleitores deverão escolher um presidente de entre 6 candidatos, 5 conservadores e apenas um moderado. No Jornal da Manhã poderá ouvir mais informações sobre as eleições no Irão. 50 dirigentes de órgãos de comunicação social que prestam serviço público de 39 países assinaram uma declaração da European Broadcasting Union exigindo ao chefe do executivo grego, Antonis Samaras, o recomeço imediato das emissões das estações de rádio e televisão públicas ERT. As emissões foram suspensas na terça-feira, dia 11 de junho, por ordem do governo grego. Segundo o executivo, vai ser criado um novo organismo público de rádio e televisão com muito menos funcionários. Em reação, na quinta-feira, milhares de pessoas manifestaram-se nas principais cidades do país. A decisão do governo grego deixou 2.700 funcionários no desemprego. Os Estados Unidos receiam que Edward Snowden, o jovem que revelou a dois jornais os programas de vigilância do governo norte-americano, forneça informações classificadas à China. Snowden está exilado em Hong Kong, região administrativa especial chinesa. O governo chinês tem optado pelo silêncio em relação ao ex-analista informático, enquanto os meios oficiais chineses receiam as consequências para as relações entre Pequim e Washington. O ex-presidente sul-africano Nelson Mandela está a melhorar, mas o seu estado de saúde permanece grave, informou na quinta-feira o chefe de Estado da África do Sul, Jacob Zuma. Mandela encontra-se hospitalizado em Pretória desde sábado passado. O Deutsche Bank divulgou na quinta-feira uma avaliação da economia angolana, intitulada Angola, uma economia petrolífera a caminho da diversificação. A avaliação do Deutsche Bank prevê que Angola cresça à volta dos 7% nos próximos anos, depois da média de 11% alcançada na última década e a previsão de mais de 8% em 2012. A avaliação destaca também as reformas para a diversificação da economia, a continuação de elevados índices de pobreza, com acentuada desigualdade na distribuição da riqueza produzida. Os novos dirigentes da Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau tomaram posse na quinta-feira. O presidente do Parlamento, Ibrahima Sori Diallo, afirmou que a escolha dos novos responsáveis da CNE, integrada apenas por magistrados, constitui um ponto de viragem política na Guiné-Bissau e que estes não podem falhar. No final da cerimónia, o representante da União Europeia na Guiné-Bissau, Joaquim González do CAI, reafirmou que a organização vai apoiar técnica e financeiramente as eleições gerais do país, que devem ocorrer em novembro deste ano. A mortalidade causada pela malária em Angola está em quebra, com 5 mil mortos registados em 2012, mas a doença mantém-se a principal causa de morte no país. Segundo o coordenador do Programa Nacional Angolano de Luta contra a Malária, Filomeno Fortes, as 5 mil mortes registadas em 2012 representam 50% de redução do peso da malária como causa de morte, face aos 10 mil mortos anuais registados há 5 anos. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Urnas abertas no Irão para escolher o sucessor do presidente Mahmoud Ahmadinejad. Angola, presidente José Eduardo dos Santos, anuncia reformas judiciais para simplificar processos burocráticos. Síria, guerra civil, já causou mais de 93 mil mortos, segundo a Organização das Nações Unidas. O Irão realiza esta sexta-feira eleições presidenciais para escolher o sucessor de Mahmoud Ahmadinejad. A corrida é dominada pelos conservadores, no entanto, os apoios ao único candidato moderado, Hassan Rouhani, multiplicam-se, o que pode gerar tensões. Mas a grande questão é quem substituirá Ahmadinejad, que após dois mandatos já não se pode candidatar. O líder espiritual Ayatollah Ali Khamenei pediu ao povo num discurso feito na quarta-feira para participar nas eleições. Numa declaração feita através da rede social Twitter, Khamenei disse: "Alguns iranianos talvez não queiram apoiar o sistema islâmico, mas de certeza que querem apoiar o país. Uma forte participação seria uma derrota para os inimigos do Irão e levaria à redução da pressão internacional sobre o país." Os eleitores deverão escolher um presidente de entre 6 candidatos, 5 conservadores e um reformista, mas também 2.007 conselheiros locais e municipais. Michael Ludas é perito em assuntos do Médio Oriente. São todos candidatos escolhidos a dedo, que estão muito próximos do sistema da República Islâmica, que têm boas ligações ao aparelho clerical, que até agora não se fizeram notar por causa da base de poder soberana no Parlamento. Naturalmente, é o que o líder da Revolução, Khamenei, quer. Ele quer um presidente que também possa controlar. Não se sabe ainda quão forte vai ser a participação nas eleições. Moderados e reformistas uniram-se em torno do candidato Hassan Rouhani. As suas hipóteses foram ainda reforçadas com apoios declarados dos ex-presidentes Akbar Hakimi Rafsanjani, que pertence ao campo moderado, e Mohamed Khatami, um reformista. A desistência do outro candidato moderado, Mohamed Reza Aref, a pedido de Khatami, também veio dar vantagem a Rouhani. Os outros candidatos são o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Ali Akbar Velayati, o antigo responsável dos Guardas da Revolução, Mohsen Rezai, e o ex-conselheiro municipal de Teherão, Mohamed Garazi. O ambiente eleitoral foi descrito pelos mídias internacionais como muito controlado. Os comícios na rua foram proibidos e só puderam realizar-se em estádios e pavilhões. E as candidaturas aprovadas pelo Conselho dos Guardiões da Constituição, o órgão que avalia as credenciais ideológicas dos candidatos, foram dominadas pelos conservadores próximos do líder Ayatollah Ali Khamenei, para evitar a contestação que marcou as eleições de 2009. Os dois rostos do movimento verde pró-reformista de 2009, Mir Hossein Mousavi e Mehdi Karoubi, continuam em prisão domiciliária e as candidaturas de destacadas figuras moderadas, como o ex-presidente Rafsanjani, foram rejeitadas, segundo o próprio, por pressão de um alto dirigente da segurança do regime. Ainda não se sabe quem vai substituir Mahmoud Ahmadinejad, mas para o perito em assuntos do Médio Oriente, Michael Ludas, a lealdade ao regime durante as eleições vai depender da disponibilidade que o regime mostrar em responder a necessidades imediatas da população mais carenciada. Para a grande maioria da população que vive na pobreza, os chamados pobres e injustiçados, para eles não é decisivo se existe liberdade para viajar ou emancipação das mulheres. Eles têm de garantir a sobrevivência das suas famílias no dia-a-dia. E se eles recebem um salário e perspectivas para o futuro da parte do regime, através de um emprego na Guarda da Revolução, por exemplo, eles serão leais ao regime. Caso nenhum candidato obtenha 50% dos votos, está prevista uma segunda volta para o próximo dia 21 de junho. Como acabou de ouvir, o Irão realiza esta sexta-feira eleições presidenciais para escolher o sucessor de Mahmoud Ahmadinejad. os eleitores que deverão escolher um presidente de entre 6 candidatos, 5 conservadores e um reformista, Hassan Rouhani. Acha que, no final, Hassan sairá favorecido ou prejudicado por ser o único candidato de uma linha política diferente nas presidenciais iranianas? Foi a nossa pergunta. E também perguntamos como é que é no seu país.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73, ou por e-mail ao afriportug@dw.de, ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Angola, o número de juízes em exercício triplicou entre 2008 e 2012. De momento, existem 250 magistrados no país. Estes números foram revelados por José Eduardo dos Santos, o presidente, na sequência de um discurso público feito esta semana, que apresentou um conjunto de reformas judiciais para simplificar o processo burocrático. Mas será que as reformas vão se traduzir numa maior credibilidade do sistema judicial angolano? Francisca Bicho, com as informações.
10 juízes conselheiros do Tribunal Supremo, 4 juízes conselheiros do Tribunal de Contas e 8 procuradores-gerais adjuntos da República foram empossados pelo Presidente da República esta terça-feira, em Angola. Tudo isto na sequência do anúncio que o chefe de Estado do país fez, afirmando que o sistema judicial de Angola vai ultrapassar uma nova fase no âmbito de uma reforma judicial profunda. Segundo José Eduardo Santos, o poder judicial e de justiça vai atravessar um momento de grande impulso com a modernização e informatização dos seus sistemas, assentes no princípio de simplificação dos procedimentos. Com esta medida, quer-se também garantir uma maior proximidade dos serviços junto das comunidades, garantindo o acesso dos cidadãos ao direito e à justiça. Mas será que estas reformas planeadas vão se traduzir numa maior credibilidade do sistema judicial angolano? Para Elias Isaac, diretor da organização Open Society, a resposta é clara: não.
Toda reforma só vai servir os interesses do Executivo, mais nada. Nós, em Angola, vivemos uma situação em que o sistema de justiça está completamente a reboque do Executivo angolano. Então, toda reforma que se for propalada não terá fundamento nenhum, porque só irá servir os interesses do Executivo, porque nós não temos um sistema independente do Executivo. O Presidente é que nomeia todos os juízes nas instâncias superiores do sistema de justiça. Nós temos um sistema de justiça que está para punir o cidadão e proteger a oligarquia política.
Segundo o presidente angolano, os últimos anos foram marcados por algumas reformas judiciais e por um aumento significativo do investimento público no setor da justiça, tanto no plano das infraestruturas como dos próprios equipamentos, meios de mobilidade e ainda investimento na qualificação dos recursos humanos. Mas para o advogado angolano Luís do Nascimento, o que não viu reformulado foi a separação efetiva entre os poderes executivos e judiciais.
Ao longo de toda a intervenção do Presidente, em nenhum momento ele se refere à independência do Poder Judicial, à independência do juiz, o Poder Judicial como um poder independente, mas no caso concreto em Angola. Portanto, o Poder Judicial como poder não existe. Portanto, é um poder completamente dependente da figura do Presidente. Neste momento, há uma autêntica recuperação do Estado autoritário, para além do nosso aparelho estar a ser autoritário. É autocrático, portanto, é o poder do presidente.
O número de juízes em Angola triplicou nos últimos 5 anos e José Eduardo dos Santos realçou no seu discurso que hoje no país 4 em 10 juízes são mulheres. Com o número crescente, espera-se que os valores se traduzam numa maior celeridade no tratamento dos processos judiciais e o advogado angolano Martinho da Cruz acredita que com as reformas anunciadas haja maior rapidez no julgamento dos processos.
Acredito que com este impulso, na medida em que se pretende melhorar, digamos, o estado de fala de direito em Angola, acredito que possamos, de facto, vermos bastante melhorado este setor estruturante, setor fundamental, sobretudo quando estiverem em causa os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Se isso se concretizar agora com a nomeação de novos magistrados, acredito que poderemos, enfim, respirar de algum alívio no futuro, esperemos que seja tanto próximo.
José Eduardo Santos frisou ainda no seu discurso que continuaremos a conjugar esforços para acelerar a conclusão do ordenamento jurídico necessário ao pleno funcionamento do Poder Judiciário judicial e para estabelecer um sistema adequado de formação, qualificação e gestão de recursos humanos. Francisca Bicho, DW.
Na Síria, a guerra civil já causou mais de 93 mil mortes, entre as quais se contam 6.500 crianças. A informação é da Organização das Nações Unidas, que divulgou um relatório onde se lê que o número de mortos na Síria aumenta a cada mês. Bettina Riffel, com os detalhes.
O atual relatório da ONU destaca que o conflito na Síria atingiu um novo nível de brutalidade. Diariamente são constatados crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Além das milhares de mortes anunciadas pelas Nações Unidas, mais de 1 milhão de pessoas teriam deixado o país e 4 milhões tiveram que fugir para outras regiões da Síria. E a comunidade internacional continua a olhar de forma impotente para a guerra civil na Síria. Até agora, não há indícios para acabarem as hostilidades registradas no país. E uma solução política parece estar cada vez mais longe. Intervenção militar internacional parece estar fora de cogitação. Mas diferente do que aconteceu em março de 2011 na Líbia, quando as tropas do ditador Muammar Gaddafi estavam prestes a atacar Benghazi, que era controlada pelos rebeldes, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 1973. Isso queria dizer que estava liberada a imposição de uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia, assim como um cessar-fogo com todas as medidas necessárias. A base para essa resolução foi um conceito político que surgiu após ter sido verificada a impotência da comunidade internacional diante do genocídio da década de 1990 em Ruanda e na antiga Iugoslávia. Por isso, acabou sendo implementada uma ideia que prevê que quando um Estado não tiver capacidade ou vontade de proteger seus cidadãos, a responsabilidade de proteger passa para a comunidade internacional. E se os meios pacíficos não derem conta do recado, uma intervenção militar pode sim ser uma última opção. Porém, no caso da Síria, até agora, esse conceito não foi aplicado, mesmo que o relatório da Comissão Independente de Investigação das Nações Unidas sobre a Síria constatou graves violações dos direitos humanos por ambas as partes do conflito. Por isso, a pergunta que não quer calar é se a comunidade internacional deve intervir e sob quais condições. A DW conversou com Reinhard Merkel, o professor de Direito Constitucional e Filosofia do Direito da Universidade de Hamburgo.
A responsabilidade de proteger só pode ser exercida de forma militar se todos os outros meios menos extremos não prometerem nenhuma possibilidade de sucesso.
Na opinião de Christian Schala, especialista em Direito Internacional do Instituto Alemão de Relações Internacionais e de Segurança, a responsabilidade de proteger não é uma norma do direito internacional, mas sim um princípio moral.
É preciso dizer que todo o conceito da responsabilidade de proteger ainda não está solidificado à luz do direito internacional. A princípio, trata-se somente de um conceito político que se baseia em parte no direito internacional vigente, mas isso não altera as bases legais da Carta da ONU.
Nesta Carta das Nações Unidas, estão ancoradas a proibição de intervenções e do uso da força e o princípio da soberania dos Estados. As exceções só podem ser aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU, como aconteceu com a Líbia. E diferente deste caso, desta vez não há consenso no Conselho de Segurança sobre a questão da Síria. Segundo Christian Schala,
enquanto não houver vontade política no Conselho de Segurança, a responsabilidade de proteger não fará diferença para que o Conselho se decida por um mandato com vista a uma missão militar.
Bettina Riffel, para a DW.
E repito agora a pergunta do dia. O Irã realiza esta sexta-feira eleições presidenciais para escolher o sucessor de Mahmoud Ahmadinejad. Os eleitores deverão escolher um presidente de entre 6 candidatos, 5 conservadores e 1 reformista, Hassan Rouhani. Acha que no final Hassan Rouhani sairá favorecido ou prejudicado por ser o único candidato de uma linha política diferente nas presidenciais iranianas e no seu país? Já houve alguma situação semelhante?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
A maioria das pessoas teme os tubarões, mas os engenheiros navais olham para os tubarões com inveja. Invejam principalmente a pele, que guarda um segredo que poderia ajudar os armadores a economizar combustível. Mark von Lübcke foi a Hamburgo, no norte da Alemanha, tentar descobrir o segredo. Glória Sousa adaptou a reportagem.
Quando os tubarões deslizam imparáveis pela água, projetam elegância. E, na verdade, a sua resistência à fricção é bastante menor do que a dos cascos dos navios. O que acontece porque a estrutura especial das escamas do tubarão reduz claramente a resistência friccional, explica Christian Johansen, do Instituto de Pesquisa Naval de Hamburgo.
A resistência do tubarão ao fluxo de água é reduzida por causa das estrias que tem na pele, o que significa que o tubarão, com a mesma força, pode nadar muito mais depressa. Ou, ao contrário, pode nadar mais tempo à mesma velocidade com a energia de que dispõe.
Para todos os profissionais envolvidos na construção de barcos, estas características são um bom motivo para tentar imitar os predadores marinhos. A fórmula é simples. Quanto menor a resistência, menos combustível e propulsão são necessários para o navio seguir viagem. O que diminui, ao mesmo tempo, as emissões de dióxido de carbono, beneficiando tanto o ambiente como os armadores dos navios. Mas parece uma contradição. Uma pele áspera por um lado e pouca fricção por outro. Johansen, do Instituto de Hamburgo, diz que não.
É um erro pensar-se que uma superfície muito lisa tenha também menor resistência.
O tubarão tem uma estrutura de escamas móveis que se estendem desde a cabeça à cauda do animal, ou seja, paralelas à direção em que nadam. Sabe-se há muito que são estas as características que transformam o tubarão num predador de alta velocidade. Mas ainda não foi adequadamente testado se este efeito da pele do tubarão também funciona para os gigantes dos mares, que são os navios porta-contentores. Num projeto chefiado pelo Instituto Fraunhofer de Tecnologias de Fabricação e Pesquisa de Material Aplicado, foi agora também testada a aplicabilidade de camadas com estrias para os grandes navios. O Instituto de Pesquisa Naval de Hamburgo, que celebra este ano o seu 100º aniversário, assumiu um papel importante neste chamado projeto iTech, ou Tecnologia de Tubarões. O Instituto de Hamburgo deverá descobrir se o efeito das estrias também funciona para poupar a energia dos maiores navios.
Precisamos de um grande corpo e de alta velocidade.
Christian Johansen explica os requisitos da instalação experimental. O fluxo de água passa pelo torpedo com pele de tubarão a 36 km por hora. O resultado? Quanto maior a velocidade, mais as estrias reduzem a fricção. Portanto, quanto mais rápido andar o navio, mais combustível se pode reduzir graças a esta tecnologia. A resistência friccional pode ser reduzida até 5%, o que significa que o navio porta-contentores poderá vir a economizar, com esta tecnologia, 300 mil dólares por ano, ou seja, mais de 228 mil euros. Glória Sousa, DW.
DW. Desporto.
Começa no próximo sábado, no Brasil, a Taça das Confederações. O evento é visto por muitos como o teste para o Mundial de 2014. As dúvidas quanto à logística, infraestruturas e sistema de transportes ainda pairam nas cabeças dos brasileiros. Já os turistas estão preocupados com a segurança, mas os responsáveis pelos eventos garantem que está tudo a postos. Nádia Issufo, com os pormenores.
Para começar, o anfitrião recebe o Japão na capital, Brasília. Ao todo, são 16 jogos, 12 da primeira fase, dos grupos de 4, 2 das meias finais, o jogo do bronze e a final no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Os adeptos têm à sua disposição 833.340 bilhetes. Mas os olhos não estarão postos apenas na bola que vai correr. A capacidade organizativa, as infraestruturas, segurança e sistema de transportes são alguns dos aspectos que serão observados ao mínimo detalhe, principalmente pelos gestores de organismos responsáveis pela modalidade. Mas também os brasileiros estão cientes da sua situação, como exemplifica Raquel Rolick.
E o transporte coletivo de massa nunca foi uma prioridade no país. Porque a questão mais complicada não é chegar do aeroporto para o hotel ou do hotel do turista, onde o turista vai se instalar para um estádio da competição.
Outro aspecto que preocupa principalmente os turistas é a questão da segurança. No caso da Taça das Confederações, o governo brasileiro diz que estarão afetos 45 mil agentes de segurança e que o seu desempenho irá determinar o contingente que será usado no Mundial de 2014. Valdinho Caetano, responsável pela segurança durante o evento, garante que está tudo em ordem.
Nós temos equipamentos de antibombas, nós temos uma sala de comando e controle com comunicação entre câmeras, entre helicópteros, entre os policiais que vão estar na rua.
São esperados 28 milhões de turistas, não só para o Mundial de Futebol, como também para os Jogos Olímpicos de 2016. Dados do Anuário Estatístico do Ministério do Turismo do país mostram que em 2010, mais de 5 milhões de turistas estiveram no Brasil, representando um aumento de 7,5% em relação a 2009. Mesmo sem esses eventos, o Brasil é um dos maiores destinos turísticos do mundo e que tem como uma das atrações turísticas as favelas, onde o índice de violência supera a escala. Mas não haverá limitações na prática do turismo, garante Valdinho Caetano.
Eu diria que vai haver área de risco que deve ser evitada. Imagino que não. Nós estamos fazendo um plano de segurança que abrange todo o país e, portanto, deverá ser a circulação livre para todos os turistas que quiserem vir ao Brasil.
Relativamente às infraestruturas, os 6 estádios da Taça das Confederações foram entregues a tempo e testados em partidas particulares ou regionais, mas nas cidades há obras ainda por concluir. Entre as mudanças prometidas e ainda não feitas estão o melhoramento em aeroportos, construção de estações e corredores de autocarros, alargamento de vias e inauguração de sistema de metro, entre outras. No Rio de Janeiro, faltam também reformas à volta do estádio do Maracanã. Nadia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
DW, Espaço do Ouvinte.
E aqui no seu espaço vamos ler os seus comentários. Eu vou só relembrar a pergunta que colocámos hoje. O Irão realiza esta sexta-feira eleições presidenciais para escolher o sucessor de Mahmoud Ahmadinejad. Os eleitores deverão escolher um presidente de entre 6 candidatos, 5 conservadores e um reformista, Hassan Rouhani. Acha que no final Hassan Rouhani sairá favorecido ou prejudicado por ser o único candidato de uma linha política diferente nas presidenciais iranianas? Também perguntámos, no seu país já houve alguma situação semelhante? A Cristiane Vieira Teixeira está aqui. Bom dia, Cristiane, e vai ler os comentários.
Olá, Carla, muito bom dia. Uma ótima sexta-feira a todos que nos acompanham. No Facebook, o Nilter André Domingos Manuel deixou o seguinte comentário. No meu país, já houve alguma situação semelhante em eleições, mas o candidato, no caso Isaías Samacuva, do partido UNITA, que tinha uma linha política diferente, acabou perdendo as eleições. O Joaquim Renato Camacho escreve, não sei, isso vai depender do pensamento político do povo. O Bernardo Nadu, não acredito nas eleições iranianas. O presidente já foi escolhido pelo Conselho de Guardiões e as eleições são uma mera formalidade. E este candidato reformista é só mais uma marionete como o grosso dos candidatos, a opinião dele. O Moisés Sebastião também deixou um ponto de vista na nossa página no Facebook. Gosto de pessoas diferentes. Os 6 são candidatos a ter em conta. Vai depender do ponto de vista do povo, é aí onde entra a democracia. Cesônio César Mendes, penso que os iranianos vão optar mais por um candidato conservador. Orlando Estevão, vai depender muito do povo, porque em democracia o poder reside no povo. Todos os 6 são candidatos a ter em conta. Espero que sejam livres e justas para a felicidade do povo iraniano. Também Giba Gil deixou uma mensagem. Acho que vão ao mesmo tempo favorecer e prejudicar por ser diferente. Mas esta diferença vai ajudar na tomada de decisão dos eleitores. Marcial César, vai depender se de fato ele convenceu os eleitores. E o Carlos Java Lopes diz, depende do poder democrático do povo que votar. Acho que ele pode sair favorecido. Agora eu passo a ler os comentários dos ouvintes sobre uma matéria que postamos na nossa página e a pergunta foi, conseguirá Angola ultrapassar a fome até 2014? Dago Nível escreve, neste momento eu nem sei o que comer. Pedro Domingos Antônio, a viver com menos de $1 por dia só pode ser miragem. O Orlando Jorge Alves, sim, conseguirá pela boca porque é fácil, mas na prática é apenas um otimismo exagerado. Foram as participações de todos. Muito obrigada àqueles que nos escreveram, que participaram conosco, e a você que nos acompanha.
Carla. E como sempre, é um prazer terminar uma emissão com os comentários e a forte participação dos nossos ouvintes. Estive com Cristiano Vieira Teixeira. O meu nome é Carla Fernandes. Tenham um bom dia.